Vamos falar sobre saúde e meio ambiente. Está sendo lançado hoje o painel Geo 6. Um quadro abrangente dos fatores ambientais que contribuem para a saúde humana, bem-estar e fundamentado em uma base robusta de evidências científicas. São estudos, pesquisas consistentes, atuais, consultas regionais também, um destacado processo intergovernamental. E no momento em que o mundo está tentando achar a direção certa, né, no combate às mudanças climáticas, promovendo ações, investimentos que garantam um futuro sustentável, quer dizer, o uso dos recursos de forma, né, sustentável. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor do Instituto de Física, que é coordenador científico desse painel Geo 6, professor Paulo Artacho. Mais uma vez contribuindo aqui no Jornal da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, é sempre um prazer falar com você e seus ouvintes.
Professor, e mais um conjunto importante de evidências científicas, de estudos, que está sendo apresentado hoje. Eu gostaria que o senhor desse uma visão assim, geral do que faz parte desse Geo 6.
Olha, nós temos dois grandes revisões da questão ambiental no mundo. Um é do IPCC, que trata da questão do clima do planeta, e o segundo é esse relatório da UNEP, chama-se United Nations Environmental Program, que é o GEO 6, o Global Environmental Outlook número 6. É o sexto relatório que olha para o nosso planeta não só do lado do clima, como faz o IPCC, mas, na verdade, olha sobre a sustentabilidade global do nosso planeta. O GEO 6, ele olha para todos os aspectos, poluição do ar, saúde, meio ambiente e assim por diante, além do clima, que é onde o IPCC foca os relatórios dele.
Agora, professor, que peso tem esse material? Então, é essa que é a questão central, porque as evidências, os estudos, as academias, os centros de pesquisa no mundo todo trabalham muito para buscar essas evidências. No mundo em que até mudanças climáticas vêm sendo questionadas, se realmente essas evidências existem, se o homem é responsável por essas mudanças climáticas.
Veja, as mudanças climáticas não estão sendo questionadas propriamente, mas basicamente é um jogo de interesses econômicos e interesses políticos envolvidos numa questão que é estratégica para o futuro do nosso planeta, né? O que nós observamos é que os interesses, por exemplo, da indústria de combustíveis fósseis, os interesses da indústria automobilística, que não quer perder a galinha dos ovos de ouro, digamos assim, estão predominando sobre as necessidades básicas da população. As necessidades básicas da população são se prevenir contra as mudanças climáticas e também trabalhar de uma maneira a garantir a sustentabilidade e, por exemplo, a produção de alimentos num mundo com 10 bilhões de pessoas em 2050. Isso não é uma tarefa fácil e este relatório do GEO 6, ele trata exatamente sobre que trajetória nós teremos que cumprir para poder chegar na sustentabilidade do nosso planeta.
Portanto, são desafios cada vez mais complexos, não é? E como é que os governos se preparam para estas questões? Primeiro, como é que eles recebem esses relatórios? Como é que são as negociações? A participação dos governos no mundo?
Este relatório é um relatório de um órgão das Nações Unidas. Então, é um relatório oficial das Nações Unidas. Isso é importante porque tem um peso político de todas as 196 nações do nosso planeta que respondem e se responsabilizam pelo conteúdo científico deste relatório. Agora, o que nós vamos fazer em relação do ponto de vista de decisões políticas, isso não é necessariamente com o papel dos cientistas. Isso, na verdade, é papel dos governos, que vão tomar as decisões políticas sobre o futuro do nosso planeta. E essas decisões políticas, em geral, são levadas por interesses econômicos. Aqui no caso do Brasil, É fundamental pararmos o desmatamento da Amazônia, é uma das conclusões do relatório, é diminuir ou zerar o desmatamento das florestas tropicais, e, obviamente, isso é uma mensagem direta para uma exploração sustentável da floresta amazônica que o nosso país tem que conseguir fazer.
Em relação ao Brasil, é o principal tema esse?
Em relação ao Brasil, são dois temas principais. Um é a questão da poluição do ar, que é um problema ambiental muito grave em todas as grandes cidades brasileiras, né? E segundo, a questão da Amazônia, que é estratégica para a manutenção do clima global do planeta. Então, o Brasil é um país importante dentro do GeoCities, porque é palco de uma população muito significativa e com centros urbanos com graves problemas de poluição do ar, além da questão da devastação da Amazônia que nós estamos fazendo.
Aliás, com relação a essa questão da poluição também, são muitos estudos relacionando as consequências, imagino que no GeoCities também deve aparecer, relacionando a poluição, a perda da qualidade de vida e de saúde das pessoas, né, professor?
Sem dúvida nenhuma, o GeoCities estima hoje, globalmente falando, cerca de 2 a 5 milhões de pessoas falecem a todo ano causado por problemas de poluição do ar, e são mortes que seriam facilmente evitáveis se nós tivéssemos políticas de controle de emissões, por exemplo, de poluentes por veículos automotivos ou pelas indústrias, que respeitassem os mínimos padrões da Organização Mundial da Saúde. Infelizmente, nem em São Paulo, nem em nenhuma região do Brasil, esses padrões de qualidade do ar que garantiriam um ar saudável para a população são respeitados.
Impressionante. É essa que é a questão, né? Quer dizer, as evidências estão aí, as evidências científicas, elas são apresentadas, são incontestáveis, mas essa briga, como o senhor bem destacou, é uma briga por interesses, por grandes interesses, né? E é como se a gente pensasse em viver ou sobreviver hoje, e em relação às gerações futuras, né, professora, a gente joga para o imponderável, né? É de uma irresponsabilidade muito grande.
Por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, é muito fácil, basicamente, reduzir a poluição do ar por fator 3, 4 ou 5. Uhum. São 30 mil ônibus a diesel com tecnologias muito antigas, e hoje já existem tecnologias de ônibus elétricos, ônibus limpos, que poderiam melhorar a qualidade do ar de uma maneira extraordinária e evitar as cerca de 30 mil mortes que ocorrem cada ano só na cidade de São Paulo, causado por poluição do ar. Então, tem solução, sim. Ela é possível de ser feita, mas obviamente nós precisamos de governantes que basicamente defendam os interesses da população e não das indústrias poluidoras.
Uhum. Por fim, professor Artacho, há algum aspecto novo que apareça nesse relatório, GeoCities, alguma novidade, ou são temas realmente já bastante conhecidos?
São temas bastante conhecidos, mas a ciência sempre vai acumulando evidências cada vez mais fortes, e também analisando aspectos que só mais recentemente foram trabalhados. Então, por exemplo, esse relatório trabalha com a questão dos feedbacks climáticos, né? Ou seja, por exemplo, se o aquecimento global chegar a derreter uma parte significativa do permafrost, que é o solo congelado da Sibéria e do Canadá, que está liberando enormes quantidades de metano para a atmosfera, agravando em muito o efeito estufa. Então, é um tipo do que a gente chama feedback positivo, que tem que ser evitado o máximo possível para não chegarmos a um aquecimento global de 5, 6 ou 7 graus, que vai ser desastroso para a nossa estrutura socioeconômica e para os ecossistemas. Então, nós precisamos de políticas públicas que protejam a saúde e o bem-estar da população e dos serviços ambientais que os ecossistemas nos estão fornecendo.
Portanto, são informações do painel GeoCities da ONU, está sendo lançado hoje. Professor Paulo Artacho, aqui da Universidade, do Instituto de Física, que fez a coordenação científica deste painel, trazendo os detalhes, as novidades aqui para o ouvinte da Rádio USP. Muito obrigada mais uma vez por sua atenção, professor.
Muito obrigado, e é sempre um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.